Olá, este áudio faz parte do projeto Sapatrônica, guia audiovisual de memórias e afetos. Convidamos você a ouvi-lo em diferentes locais de São Paulo, refazendo os passos da história sapatão da cidade. Manifestações contra as operações comandadas pelo delegado José Wilson Riquetti. Local: Escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Observe este espaço e escolha um lugar para permanecer e ouvir este áudio. O que você consegue ver daí? Aproveite para expandir o seu olhar, do chão ao céu. Deixe a sua atenção flutuar entre os detalhes e a amplitude do espaço. Os detalhes da rua, do asfalto, do concreto, do alto dos prédios, do céu. Observe, tentando fazer um retrato do que você pode ver em 2023. Prédios, lojas de departamento, shopping, bandeiras, a rua. As faixas de pedestre, os pedestres, as pessoas que habitam este espaço. Quem passa e quem permanece? Quem será que já passou por aqui? De quantos acontecimentos essas escadas foram palco? De quantos gritos e falas de protesto este asfalto já foi testemunho? Agora, tente observar este mesmo espaço e recriar um outro retrato. Estamos em 13 de junho de 1980. O que você consegue ver daí em 13 de junho de 1980? Na capa do jornal Folha de São Paulo deste dia, o presidente militar, o general Figueiredo, defende-se dizendo que não é mentiroso e que irá manter as eleições de 1982 para governador. O Papa vem ao Brasil dali 15 dias. O Congresso da UNE também é notícia, assim como a inflação está nas alturas. E a maior foto da capa mostra uma pessoa sendo agredida e carregada para um carro de polícia. Esta foto está ilustrando a notícia. Denunciada a violência das rondas no centro. No centro de São Paulo. Esse mesmo centro onde você está agora.
Que o Riquetti meio que queria acabar com o São Paulo, né? Ele tinha ódio do público LGBT, ele tinha ódio das sapatonas, tinha ódio do gay, travestis, da profissionais de sexo. E um belo dia esse cara pirou, ele resolveu acabar com São Paulo, com as boates gays, né, LGBTs. Eu estava no dia que ele deu essa blitz, eu e a minha companheira, né? Nós estávamos no Ferros Bar, quando ele entrou, parou um monte de viatura na porta, uns camburões que eram chamados na época, entrava já dando porrada. Pontapé, assim, de voar a mesa, os donos mandavam aquela boca, não ficava num canto, também com medo que fechasse a casa, né? E era assim, era o simples fato de ser sapatão ou ser viado.
As rondas que o jornal se referia e que Soninha Brantes relata eram as operações Limpeza e Rondão, orquestradas pelo delegado José Wilson Riquetti, titular da Delegacia Seccional do Centro. Já faziam alguns meses, desde o início do ano, que as polícias civil e militar vinham prendendo e espancando prostitutas, travestis, homossexuais e pessoas negras no centro da cidade. Então, em 13 de junho de 1980, diversos movimentos decidem ir para a rua.
Por políticas públicas, porque o Estado, infelizmente.
Naquela sexta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, quase 1000 pessoas se reuniam diante do Teatro Municipal no começo da noite. Mesmo debaixo de um certo clima de tensão, foram se abrindo algumas faixas que pediam a exoneração de Riquetti. Protestavam contra a prisão cautelar ali apresentada e exigiam o fim da violência policial, da discriminação racial e a libertação de putas e travestis.
João Silvério Trevisan descreve o acontecimento na edição de julho deste mesmo ano no Lampião da Esquina, jornal homossexual que circulou no Brasil de 1978 a 1981.
Foram lidas várias cartas assinadas pelos diversos grupos organizadores do ato. Os transeuntes olhavam perplexos e devem ter ficado ainda mais confusos quando estourou o primeiro slogan, gritado numa só voz: Ada, 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 Riquete é despeitada! Ou então, ABX, libertem travestis! Abaixo o subemprego, mais trabalho para os negros! Subindo pela Avenida São João e parando o trânsito, a passeata abria-se com um cordão de mulheres enlaçadas.
Existe uma foto desse momento que pode ser facilmente encontrada na internet. Na imagem, 7 mulheres caminham juntas, estão entrelaçadas, de braços dados. Todas olham para o mesmo lado enquanto sorriem, riem. Tem sapatonas, ladies, butts, femmes. 5 são brancas e 2 negras. Atrás, vê-se a faixa Abaixo a Violência Policial, assinada pelo SOMOS, Grupo de Afirmação Homossexual, bastante atuante na época. As mulheres da foto parecem estar prestando atenção em algum acontecimento. O que será que elas olham? Qual será o retrato que conseguem fazer da rua ocupada neste dia?
A única que ele não levou fui eu e a minha companheira, porque a Pelé, ela foi mais rápida, né? E uma pessoa assim, muito, muito respeitada na época à noite, né?
Pelé era dona do bar Sapatão Último Tango em Paris, que ficava no viaduto Martinho Prado, bem perto do Ferros Bar e da rua Santo Antônio.
E ela pegou eu e minha companheira, levou lá num fundo, lá meio que da cozinha, que tinha um tanque e tinha uma máquina de lavar. Pegou assim, ó, põe na máquina, não tinha aquele motor lá, um negócio que vira, e ficou lá. E eu fiquei debaixo do tanque, eu creio que foi das 10 horas da noite, 22 horas, até no dia seguinte, umas 11 horas da manhã, na mesma posição. Eu estava agachada, eu não sentia mais minhas pernas, comecei a tremer. E quando eu falei, tá me ouvindo? Eu ouvi o choro. Foi quando ele abriu a porta e eu voltei. Ele olhou. Ele não olhou para baixo, ele só olhou para cima. Olhou, voltou e fechou a porta. Se ele olhasse para baixo, ele ia me achar. Meus amigos, eles levavam no camburão e quando chegava na delegacia, é barbaridade, né? E eles apanharam muito, falavam que iam ensinar eles a gostarem de mulher e a virar homem. E uma das nossas amigas também, né, contou pra gente a mesma situação. Todos ficavam num pátio, na delegacia da Rua Augusta, e eles chamavam em grupo as meninas, entravam em 10, 12... 8, e ele com o zíper aberto e falava a mesma coisa, que elas iam, né, aprender a gostar de homem. Nós estávamos lá quando acabou tudo, era mais ou menos meio-dia, 11 horas. Estava Pelé, a Thaís, a irmã, a Regina, as três já faleceram, chorando, preocupada, abrindo a casa, levantando tudo. Varriam, a gente ouvia, nossa gente, até arrepiou, vidro, quando quebra a garrafa, sabe? E aí, levantando, saindo, quando elas olharam, As minhas meninas, mas elas abraçavam tanto a gente, choravam tanto. E nisso, bate na porta. Batia, batia, gritava, Pelé, Pelé, Regina, Regina, abre. E a Inês entrou. Quando ela entrou, ela deu um grito, acho que ela segurou aquele ódio, aquela dor que ela passou naquela maldita delegacia. Ela gritou assim, se ajoelhou no chão e começou a chorar, 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 chorar. A Regina foi, abraçou todo mundo, tal, tal, sentou, deu água e ela falava, ela soluçava, ela tomava água, ela falava, ela falava, ela falava, ela falava, e ela falava, e aquilo filmando na minha cabeça, na cabeça da minha companheira. E no dia seguinte nós tivemos a notícia que ela se suicidou. Ela não aguentou a dor de ser uma mulher lésbica.
As operações do delegado Riquetti foram denunciadas na época para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Estadual e para o Comitê Brasileiro de Anistia, que havia sido criado em 1979. Esse era o período do final da ditadura militar no Brasil, com um governo dito de transição, que duraria até 1985. Mais tarde, os crimes cometidos nestas operações também foram denunciados na Comissão Nacional da Verdade. No dia seguinte à manifestação, no dia 14 de julho de 1980, em matéria da Folha de São Paulo, o delegado Riquetti declara: as operações não vão parar. E de fato seguiram. Em novembro deste mesmo ano, houve uma grande operação nos bares do viaduto Martinho Prado, que ficou conhecida como Operação Sapatão. No entanto, apesar da manutenção do delegado e de sua política, o dia 13 de junho de 1980 ficou marcado pela união que se deu de diversos movimentos sociais, de lésbicas, travestis, gays, movimento negro, prostitutas, e foi muito importante para a história dos direitos da população LGBTQIAPN+. Algumas pessoas consideram esta manifestação como sendo a primeira parada gay da cidade. Depois de mais de 40 anos, seguimos aqui em frente com novos retratos da cidade. Um tanto de conquistas, um tanto de pautas de lutas que se repetem. Em junho deste ano, 2023, a prefeitura retirou a tradicional bandeira LGBTQIAPN+, que ficava pendurada o mês todo no Teatro Municipal. De novo, movimentos e ativistas vieram aqui para recolocá-la. Bandeiras, faixas, símbolos que parecem mínimos, mas criam retratos importantes para toda uma comunidade. Pensando nisso, estando aqui hoje, qual faixa você acha que precisa ser levantada? O que você escreveria ou diria nesse espaço? Se puder, faça isso. Escreva no asfalto. Fale para quem passar. Grite. Faça soar.
Mais um ano. E a gente também não quer só visibilidade essa semana da diversidade. A gente quer 365 dias de visibilidade. A gente quer políticas públicas. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão. A gente quer gozar no final, né? Isso é importante.
Porque o Estado, infelizmente, ainda não contemplou o corpo das mulheres lésbicas. E é fundamental que a gente não esqueça o propósito desse processo hoje. Mas a gente também está aqui pelo afeto, porque não existe nada mais revolucionário do que beijar uma mulher na boca. Por isso, beijem sua preta, beijem a sua bute, beijem a sua caminhoneira, porque são esses que têm o seu corpo negligenciado todos os dias pelo Estado. A gente segue firme, sem esquecer porque a gente está marchando, mas com muito afeto e com muito tesão, porque a luta é nossa, esse espaço é nosso e ninguém fará com que a gente retroceda. Tamo junto, sapatão!